Pauta da 10ª sessão ordinária realizada hoje, 15 de abril de 2024. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária realizada hoje, dia 15 de março de 2024, exatamente às 18 horas e 10 segundos. Quero saudar e agradecer aos senhores vereadores, a presença de todos, também dos nossos assessores, da nossa secretária Mariane, da nossa colaboradora Eneida, da esposa do Zé Luiz, o Zé Luiz Alzani, e também da Solange. Sejam todos bem-vindos, e também dos ouvintes da 106 e da live. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer uma sessão justa, né? Principalmente agora com esses horrores, depois de 150 milímetros de chuva, não queria estar na pele desses agricultores, também não gostaria de estar na pele do prefeito, do secretário de obra e do pessoal da secretaria. Então vamos tentar ser um pouco coerente e se colocar no lugar dessas pessoas e também se colocar no lugar dos agricultores que estão precisando muito dele. Coloco em discussão a ata da 9ª sessão ordinária realizada dia 8 de 4 de 2024. Quer falar, vereador Flávio? Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 9ª sessão ordinária realizada dia 8 de 4 de 2024. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura das correspondências. O ofício 01/2024 do coordenador de política de esporte e lazeres.
Ofício número 17/2024. São Vicente do Sul, 14 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Venho através deste convidar Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa para prestigiarem a 11ª Taça São Vicente de Bocha, a realizar-se nos dias 20 e 21 de abril de 2024, tendo início no sábado às 8 horas nas canchas do município. Cancha do União, Cancha do Vicentino e Cancha do CTG. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Giliardi da Silva Villanova, coordenador de políticas de esporte e lazer.
O grande expediente dessa noite está a cargo da vereadora Gislaine Zignati de Alpino, da bancada do PP. Na próxima sessão, o grande expediente será a cargo do vereador João Batista Cassol, da bancada do PP. Com a palavra, a vereadora Gislaine.
Boa noite a todos os colegas. Boa noite às gurias, às assessoras aqui que sempre nos acompanham na nossa sessão. A Solange, a Norma, o pessoal da rádio. Também uma boa noite especial às pessoas que nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas redes sociais. Falar o que hoje? Recém comentávamos no início da nossa sessão aqui sobre as estradas, que é o que mais nos é solicitado. A gente sabe que o que estava ruim piorou, ou vai piorar, ou está piorando, porque a chuva não parou. E o que ainda estava bom vai ficar ruim. Isso é certo. Então, eu resolvi hoje falar que a gente sabe como estão as estradas, sabe que tem lugares por aí que não está cruzando, que a gente vê nas redes sociais, e os responsáveis também estão sabendo disso. A minha opinião é que se acontecer alguma coisa mais prejudicial, aí os guris devem sim tomar alguma providência, mas enquanto estiver esse horror da chuva, acredito eu que o importante será deixar dar uma amenizada nessa chuva para começar tudo de novo. Infelizmente, A chuva foi demais e ainda está acontecendo. Parece que amanhã dá uma trégua, vamos rezar que sim, que os agricultores também estão precisando, né, que essa chuva dê uma trégua. Eu achei por bem dever falar aqui hoje sobre esse pessoal que traz, já que é o grande expediente, esse pessoal que nos traz notícias boas, que traz coisas boas para a nossa comunidade e para a nossa cidade. Eu, segunda-feira passada, a gente não teve as explicações pessoais, e os guris do tio Nanato, vou começar por eles, que representaram, estão representando o nosso município muito bem. Eles jogaram aqui no nosso ginásio de esportes no domingo passado e foram muito bem no jogo deles. Eles ainda estão participando desse campeonato. Eu quero dar os parabéns para eles, porque eles estão dando show no futebol. Com certeza alguma coisa a mais vai vir para São Vicente dessa equipe, desses guris aí que estão tão bem no futebol. Depois disso, temos os guris também ali do projeto do Eduardo, que ontem eles foram jogar em Caciqui e tiveram duas vitórias e dois empates. Saíram campeão na categoria livre, que é quadrangular livre. O Maicon me deixou a par dessas categorias. Eles juntaram a sub-15, sub-17 e adulto, e nessa junção eles foram campeões desse quadrangular livre lá em Caciqui ontem. Então, parabéns mais uma vez para esses guris e para os que organizam também esse projeto, que é tão importante para essa gurizada aí. Por último, e não menos importante, eu gostaria de falar sobre a tão comentada FECOBATE. Eu queria parabenizar a corte que entregou a faixa do ano passado, a Paola, a Giordana, a Giovana e a Maria, pelo esse excelente desempenho. E isso elas já sabem, né? Eu não precisaria estar falando aqui. Mas como elas estão se despedindo, achei importante de parabenizá-las mais uma vez. Antes disso, eu vou falar sobre... Me perdoem, eu passei na frente, que eu fiz a minha listinha aqui por partes e me antecipei na FECOBATE. Sobre a festa do padroeiro. Também gostaria de parabenizar todas aquelas pessoas que há tantos anos se fazem presente ali, ajudando, né, de espontânea vontade, sem cobrar nada, aos festeiros que foram esse ano. Também não posso deixar de dar os parabéns em especial aqui para a doutora Maria Helena, que está sempre envolvida nessa festa e é trabalhosa, mas graças a Deus sempre tem um bom retorno. As pessoas também participaram ativamente dessa festa, foi linda a festa. Assim como todos os anos, esse ano também foi mais uma festa, uma grande festa. Voltando para a FECOBATE, eu queria dizer que foi emocionante o discurso das gurias, das três gurias, né, as que entregaram a faixa, a Paola, a Maria e a Giovana. E também o da secretária de Cultura, que eu achei muito emocionante o que ela falou ali. Eu gostaria de parabenizá-las. Que bom que todas as mulheres, principalmente as mulheres, tivessem oportunidade de ouvir, principalmente, a despedida da rainha. Um discurso feito para todas as mulheres que sonham com alguma coisa na vida. Todas as mulheres que trabalham onde quer que seja. Aquelas mulheres mais maduras, aquelas mulheres mães, que pensam que não podem. E, às vezes, elas pensam por ouvir o que os outros falam, tanto da boca para fora ou por maldade mesmo, às vezes. Isso faz com que essas mulheres pensem que não podem alguma coisa, aquilo que elas tanto sonham ou desejam. Elas podem, e muito mais do que podem, elas devem. Porque o que nos faz ser seres humanos tão especiais é essa garra, essa força de irmos atrás do que tanto sonhamos. Com tudo isso, eu quero dizer às gurias que não foram escolhidas, gurias, parabéns. Vocês já são vitoriosas por terem a coragem de colocar seus nomes e participar da escolha. Parabéns, vocês estavam lindíssimas. Não desistam nunca dos seus sonhos. E as que foram escolhidas, lindas também, aproveitem o máximo. Deve ser trabalhoso fazer parte da corte da Fecobat, mas no final deve ser gratificante. Críticas, principalmente negativas, abstrai. Eu, que quando a gente está em evidência, essas críticas são inevitáveis. Isso é inevitável. Eu escutei uma vez de uma amiga minha, que já foi vereadora aqui, ela disse para mim, Kika, abstrai. Joga para o universo e bola para frente. E é isso que eu queria dizer para as gurias. Porque, como disse muito bem a rainha no seu discurso de despedida, eu sei quem eu sou. E o que os outros pensam de mim é só o que eles pensam. Não é o que eu sou. Quando estamos, eu já falei aqui, em evidência, as críticas vão ser inevitáveis e isso é certo. Sucesso, gurias. Thaís, Jordana e Camille. Boa semana a todos e boa noite. Ah, não, eu volto aqui daqui um pouquinho no final. Obrigada.
Essas foram as palavras da vereadora Gislaine, no grande expediente. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 30/2024, que ficará na casa para receber os pareceres. E os projetos hoje, 17 e 28, irão à votação na ordem do dia.
Projeto de lei municipal número 30/2024. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos através de pagamento de aluguel de pavilhão para a empresa JV dos Santos e I Medeiros Limitada. Mensagem justificativa número 30/2024. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 30/2024, que autoriza a concessão de incentivo mensal à empresa que veio a se instalar em São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Com imensa honra que encaminhamos um sonho a esta Casa do Povo. Sonho visto que desde os primórdios desta gestão, um dos maiores desafios seria a geração de emprego, o qual, para atrair tais incentivos, não ficamos de braços cruzados, mas sim montamos uma legislação que visou atrair investimentos ao município. Com a aprovação por esta Casa do Povo, surgiu a esperança. A Lei Municipal número 5.833, de 2021. E essa hora tão esperada chegou, pois já tivemos vários interessados, alguns com projetos protocolados em andamento, mas quis o destino que uma empresa com vicentenses à sua frente fosse a primeira a vir a esta casa apresentar seu projeto e mais. Não se trata de apenas um sonho, trata-se de realidade, pois hoje já opera com 20 funcionários, os quais podem chegar ao importe de 60 com nossos incentivos. Nesse contexto, convidamos a todos para a realização dessa aspiração que vai tirar diversos munícipes de um pesadelo, qual seja o desemprego que, aos poucos, com a entrada dessa primeira empresa nesse programa, trará com certeza a atenção de outras para a nossa amada São Vicente do Sul. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, dia 15 de abril do ano de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito à vereadora secretária que faça leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 017/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei número 17/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 200 mil. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 17/2024, Autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 17, protocolado em 2 de abril de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa ao chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário, inaugurado pela Constituição da República de 1988, é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. No caso e a preço, a abertura de crédito adicional se fará em decorrência das sobras apuradas no exercício anterior e serão aplicadas nos termos apresentados no projeto de lei, bem como na mensagem justificativa, devendo tais informações serem devidamente observadas pelo Departamento de Contabilidade deste Poder Legislativo. Das classificações e fontes de recursos. O artigo 1º do projeto de lei em comento solicita autorização legislativa para abertura de crédito suplementar por superávit financeiro, para a utilização do referido saldo financeiro na Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a ampliação do orçamento da respectiva para subsidiar as despesas de manutenção de infraestrutura urbana municipal. Do parecer contábil. Persistindo dúvidas quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise, a assessoria jurídica recomenda aos vereadores, em especiais aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Lei. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes desta Casa de Vereadores. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 17/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 8 de abril de 2024, Marcelo Franco Egres, Procurador Jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 24/2024. Ementa a projeto de lei número 17/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 17/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador-integrante. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 24/2024, ementa projeto de lei número 17/2024. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a utilização do saldo financeiro no recurso fonte 502 da Secretaria Municipal de Educação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que não existem ilegalidades na propositura do presente projeto, uma vez que está de acordo com a Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Lei Federal 4.320/64, que regulamenta a forma de utilização dos créditos suplementares. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 17/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Ziquinati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei 028/2024, permaneça como está. E que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 028/2024 pelos vereadores. 017. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal 028/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei municipal número 28/2024. Acrescenta o parágrafo 5º no artigo 2º da Lei Municipal 4.746/2011 e da outras providências. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 28/2024, autoria executivo municipal. Relatório. Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 28, protocolado em 4 de abril de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre acréscimo de parágrafo no artigo 2º da Lei Municipal número 4.746, de 2011. Análise jurídica. De pronto, acerca da competência com fundamento nas alíneas A e B do parágrafo 1º do artigo 70, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, reserva exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a competência para dispor sobre a matéria em apreço. A propositura pretende realizar alterações na Lei 4.746, de 2011, que dispõe sobre a contratação temporária de servidores no município, conforme se analisará a seguir. O artigo 1º do projeto de lei altera a lei número 4.746, de 2011, para inserir o parágrafo 5º no artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 5º. Os prazos em todos os incisos do parágrafo 3º poderão ser 12 meses não prorrogáveis quando em ano eleitoral. As alterações pretendidas se prestam a ajustar prazos de prorrogação de contratações temporárias para que se adequem com as necessidades enfrentadas pela administração, especialmente em se tratando de ano eleitoral, conforme indicado na justificativa. É de conhecimento que o Poder Executivo tem autonomia e independência funcional para organizar seu quadro de cargos, funções e regulamentar suas formas de provimento e seleção. Os demais aspectos na propositura não apresentam óbices. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 28/2024. Vale ressaltar que a emissão de parecer por esta Procuradoria Jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 15 de abril de 2024. Marcelo Franco Egres, Procurador Jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 25/2024, ementa projeto de lei número 28/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo a alteração na lei que dispõe sobre a contratação temporária dos servidores no município. Cabe salientar que o mesmo se faz necessário devido às justificativas encaminhadas pelo Executivo Municipal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 28/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Flávio Marion, Keller da Silva, vereador-presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 25/2024. Ementa projeto de lei número 28. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a regularização dos contratos temporários em razão do ano eleitoral. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que não existem ilegalidades na propositura do presente projeto, uma vez que está de acordo com a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 28/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrantes Gislaine Ziquinati Del Pino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei 028/2024, permaneça como está. E que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 028/2024. Vamos passar para os trabalhos, senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do requerimento 02/2024. De autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, vereador bancado do PDT.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 2/2024. O vereador José Luiz Couto Carvalho, da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento que, após lido em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Requerimento número 2, vem através deste requerer distribuições de vários pontos de água no cemitério municipal. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão o referido pedido. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o requerimento 02/2024. Solicito à vereadora secretária que faça pedido de informação 013/2024, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores, pedido de informação número 13/2024. O vereador Gilmar Lopes Giacomelli, da bancada do PDT, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que, após lido em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Informação 01. Quer saber se existem projetos para serem instalados redutores de velocidade nas ruas da cidade. Justifica-se em virtude de inúmeros pedidos da população e da necessidade desta obra ser efetivada. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão o referido pedido. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador que concordar com o pedido de informação do vereador Gilmar, permaneça como está. Que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 013/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 014/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 14/2024. O vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 14/2024. Quero saber por que tanta demora na conclusão da obra da Rua Visconde do Rio Branco e quantas vezes a empresa foi notificada. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão o pedido de informação 014/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 014/2024. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do pedido de indicação 12/2024, de autoria do vereador Alex Martins, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 12/2024, vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 12/2024. Solicita que seja colocado um quebra-molas na rua Eurico Carvalho, em frente à casa da senhora Natália. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação, o vereador será enviado ao Executivo Municipal. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da indicação 13/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 13/2024. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 13/2024. Solicita que seja colocada uma lixeira na rua Antero Xavier. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Como nem o vereador vai se manifestar, a sua indicação, o vereador será enviado ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 14/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 14/2024. João Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação 14/2024. Solicita ao Executivo Municipal que seja colocado dois quebra-molas na rua General João Antônio, onde foi feita a pavimentação asfáltica. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. João Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Como nem o vereador vai se manifestar, a sua indicação, vereador João, será enviada ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 15/2024, de autoria da vereadora Daniele Butig de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho, indicação número 15/2024. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butig de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 15. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a colocação de tubos na rua Doralina Hocken, entre a rua José Rubens Pilar e a rua Eurico Carvalho, no bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. Daniele Butker de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação, vereadora, será enviada ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 16/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação 16/2024. O vereador Alexo Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 16/2024. Solicita que seja colocado tubos para esgoto na rua Vereador Solicita que seja colocado tubos para esgoto na rua Vereador Felipe Paim, ao lado da casa da senhora Vanilza. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de abril de 2024. Alexo Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, para se manifestar sobre a indicação 016.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas, pessoal da live e da Facebook, assessoras, plateia já denominada pela mesa diretora. Pois eu fiz essa indicação número 16/2024, porque essa obra é importantíssima, que está invadindo a casa e o terreno da dona Vanilza, ali na Dr. Felipe Paim, ali na rua Vereador Felipe Paim. Fizeram já a parte do de trás, já que tinha um valo, já colocaram a tubulação. E daí ficou a parte do lado da casa, ficou para fazer, e daí o tempo não ajudou, e chuva. Só que agora, com essas chuvas muito fortes, começou a comer já o terreno e já está pegando o lado da casa. E daí aquilo ali é uma coisa de urgência ainda. Ainda mais, não só pelas chuvas também, como tem esgoto acumulado ali, a dengue também, que tapa aí na nossa cidade. Seria isso, presidente?
Continua a discussão, pedido de indicação 016/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação será enviada ao Executivo Municipal, vereador. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, que é as explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra por tempo de 5 minutos, se assim desejar, vereador João Batista Cassol, da bancada do PP. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a nossa mesa diretora, cumprimento nossas colegas vereadoras, nossos colegas vereadores, a nossas assessoras, a nossa assistência que está aqui nos ouvindo hoje, nesse momento, e também os nossos ouvidos da nossa Rádio São Vicente, que ora nós hoje. Também cumprimento o diretor e funcionário da Rádio São Vicente. Em primeiro, sobre o meu pedido, é que estão asfaltando essa rua General João Antônio e os engraçadinhos já começaram a correr. Então, passo numa velocidade sem limite. E essas ruas, como todas as outras, tem várias crianças, que isso é um perigo, essa velocidade que está ocorrendo nessa rua. Então, eu solicitei ao senhor executivo que, no terminar a obra, que eles estão em construção ainda, que faça principalmente 2 quebra-mola. Um da descida daqui para lá, que desce daqui da câmara sentido para lá para frente, e outra dela para cá, que chama, tem uma que desce e outra que desce dela para cá. Então, essa é a minha primeira solicitação. E também quero cumprimentar as nossas prendas da nossa Fecobate, a corte que saiu, que também nos deixou muito legado na nossa Fecobate passada. E também quero cumprimentar as novas cortes que pegaram esse, foram escolhidas para pegar essa tarefa da nossa corte da Batata Doce. O qual eu também quero cumprimentar o nosso amigo Ari Colombo, a qual uma das filhas dele foi sorteada, foi escolhida a rainha da Fecobate. Então, fico cumprimento ele e a família dele por essa escolha e as outras duas meninas que também foram escolhidas. Meus cumprimentos. E também quero desejar, não desejar, mas um apoio aos nossos queridos agricultores que estão com a pele hoje, estão com o nervo na flor da pele, porque estão, as lavouras estão se estragando com esse temporal que está acontecendo, esse horror de chuva. Muitas e muitas lavouras do nosso município hoje estão debaixo d'água. Então, tanto na lavoura de arroz, como também na lavoura de soja. Então, eu quero me consultar lá com eles e dizer para ele que a gente, se depender da gente alguma coisa aqui nessa casa, nós teremos sempre as ordens. Senhor presidente, hoje as minhas palavras eram essas, eram poucas, e quero também agradecer os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo essa sessão, que tenham uma boa semana, com saúde, paz e bom trabalho para todos. Muito obrigado.
Essas foram as palavras do vereador João Batista Cassol nas explicações pessoais. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador José Luiz Carvalho, vereador da bancada do PDT. Peço permissão dos senhores vereadores para me falar aqui da mesa. É difícil, né, depois de 140, 150 milímetros de chuva, vir aqui, nós como somos representantes do povo, falar em estrada. É complicado. Nós tava, antes de entrar na sessão, nós estávamos debatendo aqui no plenário com os vereadores sobre a situação do nosso município. É como diz o Chico Louco, é doloroso. Mas eu tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza e dou minha palavra que a equipe que está ali na frente da Secretaria de Obras, juntamente com o prefeito municipal, estão fazendo de tudo. Estão se doando, tanto como o Osmar, como o Pedrazzi, como o Tiago, como todos. E falando de Tiago, é aí que eu queria chegar. O Tiago Pilar Alves se juntou ao grupo da administração e tenho certeza que o Tiago veio para somar. Talvez o Tiago não esteja escutando. É uma aposta que esse vereador apostou no Tiago. É um rapaz que o que precisar dele, se precisar de motorista, o Tiago é. Se precisar de eletricista, o Tiago é. Se precisar de encanador, o Tiago é. Agora há pouco eu falei com ele, ele estava aqui em Garu arrumando ali no Tio Patinho, na creche. Então, pessoal, vou pedir um voto de confiança para esse pessoal que está aí. O tio Caio veio para o grupo, tá mais o Carlinhos nos dando a mão. E eu ouvindo em conversa com o Osmar, com o Pedrazzi, com o tio Caio, com o Osmar, com o Tiago e o Pedrazzi, eles falando da equipe que tem, sabe? Nós somos muito bem de servidor na Secretaria de Obras. O Tiago me disse assim, que não imaginava que tinha a gurizada com o optão pegando. Eu digo para os senhores, se nos derem 7 dias de tempo bom, não vai ter nenhum entulho na cidade, se Deus quiser, se Deus permitir, se as caçambas alinharem. Nós temos que dar em cima, temos que pedir agilidade para esse pessoal das compras lá, para liberar essas caçambas que estão paradas, e que nós, tenho certeza que essa equipe aí, e vai ajudar muito. Nós estamos falando de estrada, pessoal, nós estamos 5 a 10 dias a hidráulica parada porque não pode entrar na pedreira. Não tem uma carga de cascalho hoje para botar. O Pedrazzi, juntamente com o Osmar, entraram em contato com o Jaguari e arrumaram o cascalho emprestado. Então estão correndo, estão tentando fazer tudo. E aproveitando pelo Tiago, agora eu puxar um pouquinho meu assado sobre meu requerimento. Eu fiz esse requerimento porque lá no cemitério só tem 2 pontos de água. Então que faça 2 redes de instalação d'água pra, dos dois lados ali, principalmente em novembro, que chega o dia destinado, é uma calamidade lá a água. Então, se o Osmar estiver ouvindo, ou o Tiago, que nos dê essa atenção especial. Eu recebi ligação do seu Iberê, lá do Rincão dos Vieira, juntamente com a tia, pedindo para por amor de Deus, que eu vá até lá, ver um socorro que está horrível, do José ali, do Rincão Esquecido, do Noé. Então, tinha várias pessoas ligando, do rapaz ali da Transmelão. Então, assim, não é só um vereador, é todos, mas estamos lutando para isso. Vamos falar um pouco de festa. Eu quero dar os parabéns para a corte que deixou. É, como diz o vereador anteriormente falando, a vereadora Gislaine foi muito bem representada do São Vicente do Sul, pelas meninas, pela corte anterior, e desejar que essa corte nova faça um bom trabalho, que tenha êxito, né? Que cada vez cresça mais a nossa festa. Então quero dar os parabéns para a organização, e principalmente eu quero dar os parabéns em nome do nosso presidente, José Luiz Alzani, juntamente com o Ronei Bueno, com a Karen, estão de parabéns. Uma grande transmissão, nota 1000, tanto como áudio como vídeo. Eu não pude ficar presente total lá, porque a hora eu cheguei já não consegui lugar. Aí eu fui para casa e assisti em casa. Então, de parabéns, o áudio perfeito, o vídeo perfeito, o pessoal só elogiando. Então, eu fico feliz, nós temos uma rádio do nosso município, uma rádio local, fazer esse grande trabalho. Em nome da Câmara de Vereadores, só tenho a agradecer. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso, e quero agradecer a todos. O próximo vereador fazer uso da palavra, se desejar, vereadora Maria Helena Monru do Castro Vicente, da bancada do PP, pelo tempo de 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, os que nos acompanham pela mídia, também a nossa plateia que hoje está aqui, nossos assessores, o assessor jurídico do município, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, a Norma, a Solange, a Catiuza, o Roni e também o José Luiz. Após 9 dias de novena da igreja, dormindo, acordando às 6 e dormindo às 3 da madrugada, a gente ainda tomei às 11, não acordei bem ainda. Mas rezei bastante. Mas tudo isso vale a pena quando a gente vê a comunidade em geral participando ativamente. Tivemos esse ano vários desafios, novos cesteiros, colegas que vestiram a camiseta para fazer doce, pastel, as coisas que a gente não estava mais acostumado. Esse ano também não tivemos a participação do vereador José Luiz, que esteve meio doente, que sempre nos ajudava no risoto, mas o Felipe lá segurou no braço os dois risotos para nós. Então, como a vereadora Gislaine já tinha comentado, a gente quer agradecer a todos, né, e nesse agradecimento entre a festeiro, conselho, colaboradores, empresas, as comunidades em geral, os responsáveis pela sonorização lá no tanto na igreja como no pavilhão, no evento, também a sonorização de rua. Também não posso deixar de agradecer o nosso pároco, padre Pablo Zanini, que com muito carinho escolheu os temas de cada noite. E a última noite, que era o encerramento, foi que com São Vicente Ferrer aprendemos a rezar. Então, foi bem gratificante essa festa e Deus nos ajudou e saiu tudo bem. Quero agradecer também o Executivo Municipal, que no dia 12 esteve junto conosco lá na festa, escolhendo a corte. E essa parte de parceria é de grande importância num município pequeno, onde a gente pode se unir e fazer para que as coisas melhorem para o nosso município. Meu carinho e agradecimento às soberanas que entregaram a corte, a Paola, a Maria e a Giovana, né, e que representaram o nosso município com muito êxito. Desejar sucesso para as novas soberanas, a Thaís, Giordana e Camille. Parabéns também à turma do vôlei, que esse final de semana estavam em São Vicente, nos representando muito bem. Com relação à estrada, o que falar? Nem vou me manifestar muito diante dessas instabilidades de chuvas que estamos. Qualquer pessoa para fazer algo melhor, só se eu fosse mágico para fazer milagre. E como eu já estou há 24 anos em São Vicente, eu não conheci nenhum prefeito que conseguisse fazer esse milagre para resolver o problema das estradas, porque se tivesse essa magia, este prefeito estaria no poder até hoje e não está. Então, todos nós precisamos nos ajudar e entender para que, sei que não está perfeito, precisamos melhorar, mas dizer que não está sendo feito nada é impossível. Muita coisa está sendo feita, inclusive agora estava olhando, a nossa administração conseguiu mais um ultrassom para o hospital, para melhorar bem os trabalhos e aumentar a demanda. Se nós fôssemos fazer aqui uma prestação de contas de tudo que o Executivo já realizou, já conseguiu, já fez nestes 4 anos, meus 5 minutos não daria. Então, eu vou deixar para uma próxima, onde eu tiver a tribuna dos 20 minutos, que eu posso fazer um reforço para a comunidade, lembrar tudo que já foi feito, porque muitas vezes a gente reclama do que está ruim, mas não agradece tudo o que a administração já conseguiu para o município. O que eu tinha para essa noite era isso. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Próximo vereador faz uso da palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. Pelo tempo de 5 minutos.
Retornando mais uma vez à tribuna, pois hoje vou começar falando de estrada, já que tem vídeo de vereador falando que não pode falar de estrada por causa da chuva, deve ter chovido 4 anos, 4 anos mais ou menos, sem parar. Ou é por causa do cronograma, ou é por causa da máquina que está estragada, ou é por tempo, e se foi 4 anos. E não adianta vir me falar que o município tem máquina, e está chegando mais máquina. E tudo parado, não faz estrada. É, sem contar umas paradas, tem umas estragadas e umas bem duvidosas. Pobres agricultores, que mais uma vez, sem estrada, sem escoar a safra. E chove, chove, chove. Mas o que, que vão fazer? Deu uma baita numa pausa em fevereiro. Teve vereador aqui até que pediu para Deus aqui para dar uma trégua. Pois teve essa trégua. E foi uns 28 dias entre fevereiro e março. Só que até agora a estrada continua no mesmo lugar. E não adianta o senhor vir falar, senhor. Fale na tribuna que o senhor tiver a sua vez. A estrada mesmo lá do Ibirocai 28, Ricão dos Veis, São Miguel, ali, Cabo Juretã. Dá uns ótimos vídeos, hein, vereador? Vai lá e fala nos vídeos lá. As redes sociais vão adorar. E vamos construir aquelas estradas lá. Ah, já ia esquecendo já. Passe ali na Clara Littenecker ali, ó. E eu vai ali nessa outra aqui, na Antero Xavier ali, que o pessoal já tá passando pela sarjeta ali, ó. Ali dá uns vídeos excelentes. Olha, o senhor gosta de vídeo, ó. Vou tirar uns 10 ali em vídeo hoje. Já que eu estou falando já em vídeo bombando, e moradores vão ficar muito felizes. Pois é, muito engraçado mesmo. Tem uns vídeos mais ideal para fazer. Até que já fizeram, infelizmente, lá do hospital. Vocês já viram esses vídeos que estão circulando nas redes sociais aí, pelo WhatsApp? Até pessoal de fora da cidade, de outros municípios estão mandando. Se é verdade esses vídeos? É um abandono? O que é isso? Ar-condicionado na chuva, aterrorizante, parece filme de terror, me mandou isso. Pois é, um desperdício de dinheiro público. Acho que vai ser pouco dinheiro que veio pela quantia de estrago que tem ali. Quando a gente falava que tinha que construir de uma vez, fazer aquela reforma ali, arrumar aquele telhado ali em 4, 5 dias, muitos criticavam, mas não é crítica. Olha os vídeos, olha o que está acontecendo, olha o dinheiro... Desperdício, aquelas salas ali, eu acho que não vão ter recuperação mais. Infelizmente, não vai ter recuperação mais. Pois é, a gente cobra depois aqui e ficam bravos, mas é verdade. E sobre a senhora falou ali, a Maria Helena disse que não teve prefeito numa estrada, se não estaria aqui. Não é assim, cada um tem um ciclo. Já vi já estrada ruim, mas que nem essas, olha, sinceramente, não tinha visto há muito tempo. Quero também deixar agora eu vou falar coisas boas. Quero deixar o parabéns pro pessoal da paróquia e da igreja aí pelo excelente festa. Então todos os parabéns, todos que de uma forma ou outra contribuíram e fizeram acontecer. Linda festa mesmo. Também vou deixar os parabéns para as soberanas da Fecobate, novas eleitas e as que saíram. E também quero deixar um abraço especial àquelas que tiveram coragem e deixaram o nome delas à disposição para concorrer. Não é fácil. Sei que muitos receberam ligações, me falaram, coisa e tal. Não é fácil também. Vou pedir até para revisarem também esse negócio da escolha da corte para o próximo ano. Não acho até justo até com uma menina de 15, 16 anos concorrer com umas mulheres de 30, 20, 30 e poucos. É diferente tua maturidade para te falar, para te conversar. Se tu pegar o microfone ali, tu vai ver. É diferente. Mesma coisa se tu pegar o microfone de um cara, um vereador, ou alguém que está acostumado com o microfone e dá para uma guria, uma de 15, 16, ela vai tremer. A hora daquelas perguntas ali, até eu ficava apavorado. Será que eu sei responder uma pergunta dessa? É bem difícil. Olha, estão de parabéns as gurias ali que enfrentaram aquela corte ali. Não é fácil. Também quero deixar os parabéns para o pessoal do vôlei ali, mais uma vez representando a nossa cidade, mais uma vez show de bola. E o pessoal do Tinanato também, que fizeram aquele excelente evento. Fiz uma indicação, até não falei, número 12, até na lombada, ali na... Eu pedi para colocar uma lombada e umas tartaruguinhas para ser olho de gato, ali na Eurico Carvalho. Ali, semana passada, acho que um carro pegou uma guriazinha ali, sorte que foi um acidente bem leve. O pessoal desce em direção ao Novo Horizonte ali, desce a toda, que nem o vereador tinha falado ali, o meu amigo, João. Seria isso para a semana, meu presidente. Fique com Deus, um forte abraço a todos.
Essas foram as palavras do vereador Alex dos Santos Martins nas explicações pessoais. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Daniele Butting de Oliveira, vereadora da bancada do PT. Com a palavra, a vereadora Dani.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, solicito meu tempo de líder de bancada, caso seja necessário, senhor presidente.
Será concedido.
Cumprimento as assessorias desta casa, aos funcionários da prefeitura, que hoje se fazem aqui presente, a equipe da Rádio São Vicente, Norma, todos que nos acompanham aqui em plenário e que nos acompanham através da Rádio São Vicente e das redes sociais. Falar sobre o pedido de indicação, que é a colocação de tubos ali na última rua da lateral da Novo Horizonte. São dois locais ali que ainda necessitam a colocação de tubos. O Anderson se faz presente, já está... Acredito que já esteja a par, né, da situação, mas então o nosso pedido é reforçando essa solicitação. O pedido do vereador Alex, quando solicita ali na próxima casa da dona Vanilza, eu recebi o pedido da Cristiane ali, que reside na José Rubens Pilar, a última rua lá da Novo Horizonte. Ela também solicita a finalização daquela colocação dos tubos que foi feita no ano passado, que foi feito entre a casa da Cristiane e da Marília, nos fundos ali, e ela pede a finalização para ela poder fazer o fechamento do pátio, que aí eu acho que vem atender a necessidade também da casa ali da dona Vanilson. E ali também, se não me engano, o senhor, meu colega, o senhor João havia falado da possibilidade de uma saída de uma rua ali naquele lado, né? Então, provavelmente, talvez, por não estar concluído, esteja a previsão da rua ali. Então, a gente faz esses pedidos ali para que as pessoas tenham ali uma melhor condições para viver. Eu recebi uma solicitação de fresa asfáltica no final da rua Beco dos Silêncios. Ali já havia sido colocado há um tempo atrás e agora, com a função da chuva, foi saindo a fresa e, no final, o pessoal está solicitando, então, a colocação de uma fresa asfáltica ali. Deixar registrado aqui os meus parabéns aos organizadores da festa do padroeiro, aos festeiros e à comunidade que comparece, né? Se a festa é um sucesso, é porque a comunidade todos os anos comparece e participa, desde as missas também, as partes festivas. Na semana retrasada, aconteceu a abertura do curso de Educação Jovens e Adultos, juntamente com o curso profissionalizante em administração do IFAR e da Prefeitura, uma parceria do IFAR, juntamente com a Prefeitura Municipal. Esse curso de Educação de Jovens e Adultos vai acontecer, está acontecendo na Escola Doutora Ari Secone. Esse é um sonho de muitos. A gente vive numa região, numa cidade, que mais da metade da população ainda não possui o ensino médio. E ter a possibilidade de concluir o ensino fundamental é muito gratificante. É gratificante ver o brilho daquelas senhoras de idade já, querendo estudar, realizada com os mimos que elas receberam da prefeitura, que receberam do IFAR, por poder voltar a estudar. Eu recebi um relato de uma das alunas, né, que já tem quase seus 60 anos, e ela disse que ela não estava ali para buscando um aperfeiçoamento profissional para continuar a trabalhar, mas ela estava ali por realização pessoal. Era por ela, pelos filhos dela, pelos netos, que ela estava ali. Então, quando a vereadora Kika antes fala em sonhos, né, ali a gente vê que o sonho, que às vezes, muitas vezes, são podados, porque na idade certa, não é na idade certa, porque não existe idade certa para estudar, mas na idade que a legislação diz que tem que ser concluído o ensino médio, essas pessoas não puderam concluir. Então, hoje elas estão tendo a oportunidade de concluir o ensino fundamental junto com o curso profissionalizante. Elas são alunas da Prefeitura Municipal, do município de São Vicente do Sul, e são alunas agora do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul. Então, isso é muito bom e isso é algo que a gente tem que divulgar para que mais pessoas tenham essa vontade. Segundo o que eu ouvi a secretária de Educação comentar na semana passada, eles já receberam mais pedidos, tem mais pessoas interessadas e que futuramente, se Deus quiser, vão poder abrir mais uma turma. Então, isso é muito importante, isso é muito importante, isso vale muito, porque educação sempre foi e sempre vai ser investimento. Parabenizar as gurias do vôlei, que realizaram aqui ontem a segunda etapa da integração regional de vôlei feminino, né? Elas são 5 equipes, pelo segundo ano consecutivo, eles vêm realizando no município essa etapa, juntamente com os municípios de Capão do Cipó, Jaguari, Manuel Viana e Santiago. E para mostrar a evolução delas, né, elas conquistaram mais uma vez, agora conquistaram o segundo lugar, e o quanto elas evoluíram, né, em todo esse ano, né, junto com a participação e incentivo de muitos, mas principalmente delas, porque se dedicar a sair do município várias vezes para jogar, tudo mais, requer muita dedicação. Também é o projeto social do Eduardo, que vem sempre realizando um belo trabalho frente à comunidade. Também ao pessoal do Tio Nanato, que não tem palavras para falar o trabalho que eles realizam e que eles vêm realizando ano após ano. E quanto à escolha da corte da 34ª FECOBATE, eu gostaria de deixar os parabéns às gurias que entregaram a faixa, a coroa, né? Elas representaram muito bem o carisma e a humildade e a simpatia do nosso povo. E vale ressaltar aqui o quanto elas fizeram, o quanto elas não foram só rainha e princesas, mas sim foram além disso. Então, fica aqui os meus parabéns a elas. E os parabéns também a todas as 8 meninas que se colocaram à disposição. Porque a gente bem sabe que quando a gente coloca o nome à disposição, a gente vira vitrine. Tem pessoas que nunca nos viram, mas a partir daquele momento, elas começam a te enxergar e achar que sabem da tua vida e tudo mais, te conhecem intimamente e tudo mais. Então, parabéns à Annelise, à Fernanda, à Rafaela, a Maeve e a Marciele, que juntamente com as 3 que foram escolhidas soberanas, colocaram o nome à disposição. E um parabéns especial à Camille Dutra Julius, a Jordana Rosa e a Thaís Colombo, que são as soberanas da 34ª FECOBAT, né, que elas façam um bom trabalho, que levem para fora de São Vicente a nossa simpatia, o carisma do nosso povo e o trabalho dos nossos agricultores da batata doce. Parabenizar também aqui a transmissão da Rádio São Vicente FM, a equipe do Ronei, né, que fez uma brilhante transmissão. Eu também não estive participando lá, participei de casa, então estava ótima a transmissão. Para finalizar, o Lions Club está promovendo um BRIC solidário. Como é que vai acontecer? Como é que está acontecendo? Eles estão fazendo um recolhimento de doações de eletrodomésticos, artigos de bazar, brinquedos, livros, móveis, materiais de construção, entre outros, e isto vai ser comercializado no dia 29/4, junto na programação do aniversário do nosso município, na praça, aqui na nossa praça, e os lucros das vendas desses móveis, equipamentos e tudo mais, serão destinados ao Banco Ortopédico e ao Banco de Olhos. Cabe ressaltar que o Lions Club é um clube de trabalho, é um clube que se disponibiliza à comunidade, e hoje eles já contam com um banco ortopédico e um banco de olhos que ajuda as pessoas que precisam com algum andador, cadeira de rodas, entre outros, no empréstimo desses itens. Eu agradeço a atenção de todos e todas, desejo uma boa semana e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, o vereador Flamarion Kelly da Silva.
Meu cordial boa noite, presidente. Vereadores que aqui se encontram, pessoas que já foram citadas pelos nobres colegas. Vamos falar um pouquinho de coisa boa agora nesse momento. A gente sabe que para participar de uma escolha de candidatas em qualquer município não é fácil. Essas meninas que colocaram seus nomes à disposição, juntamente com o apoio de seus familiares, para concorrer à corte da nossa FECOBAT. Presidente, se eu passar o meu tempo, solicito o meu tempo de líder.
Mas o senhor já está terminando já, no início. Vou lhe conceder, mas...
Tá bem, meu presidente. Olha. A gente sabe a dificuldade que é encarar o público, ver aquelas pessoas analisando aquelas meninas que ali estão concorrendo. Também não pude estar presente, mas acompanhei pela transmissão da nossa rádio. Mais uma vez, parabéns à nossa rádio pela belíssima transmissão. Às vezes a gente julga as pessoas, ou somos julgados também pelas pessoas, e a gente tem que ter essa paciência. E às vezes o que é bom a gente tem que colher para a gente guardar no coração, e o que é ruim jogar fora. Acompanhando a live, a gente vê certos comentários, tipos de comentários, que eu acho que não devia ser colocado aquele tipo de comentários. Essas pessoas que fazem aqueles comentários deveriam estar lá presente, representando uma entidade, dando seu nome à disposição para engrandecer o evento. Críticas vão vir, mas que seja uma crítica sempre construtiva, nunca destrutiva. E mais uma vez, parabéns a essas meninas que lá estiveram concorrendo à corte da FECOBAT 2024. Parabéns àquelas três meninas que conseguiram, a rainha, a Thaís, a princesa, a Jordana Vargas da Rosa, a segunda princesa, a Camille Vitória Dutra Dullius. Carminha, meus parabéns. Parabéns ao Jorge, meu grande amigo também. E que seja uma corte eficiente, eficaz, que faça chegar o nome de São Vicente em todos os nossos municípios. E dar os parabéns para a corte que está saindo pelo excelente trabalho que foi feito e excelente divulgação da nossa feira. Uma corte que foi animada, divertida, que acolheu muito bem o pessoal que veio de fora aqui nessas quatro noites de FECOBATE. Até solicito que o presidente, a nossa mesa diretora, juntamente com os nobres colegas, a gente faça uma moção de aplauso à ex-corte da FECOBATE, porque o trabalho que elas desenvolveram foi fundamental para se realizar a grande festa que é feita aqui em São Vicente. Foi feito? Ah, então, retiro, presidente. Também dou os parabéns para o pessoal do projeto do Eduardo, que estiveram em Caciqui, participando do Sub-15, Sub-17. Às vezes a gente não pode ajudar todo mundo, porque é pedido daqui, é pedido dali, e a gente ajuda como dá. E não é sempre que a gente vai conseguir ajudar essas equipes ou as pessoas que estão necessitando de alguma coisa. Em especial, também o nosso amigo Popó, que está na escuta, o assador da equipe, né? É um cara que leva as suas luvas de couro para assar o galeto lá para não se queimar. Parabéns a essa equipe grandiosa que tem aí, formada pelos pais que estão incentivando essa gurizada nova. Também olhando a live da nossa sessão, de vez em quando a gente dá uma espiada na mesa ali. Os vereadores falaram em estrada, não dá para comentar estrada. Não dá. Hoje não dá para comentar estrada mesmo. Hoje não dá. Mas nós comentamos no tempo bom. Em novembro nós comentamos. Nós pedimos. E estão tentando arrumar. Está ali, no Ibirocai, uma senhora falando. Tinha falado com o secretário de obras, o Osmar, que provavelmente, ele, faz uns 10 a 15 dias, que eles iriam para o Ibirocai e o Passo do França, onde tem um fundo de estradas, que tem quase 670 mil, que vai ser investido ali no Passo do França. A gente sabe que agora choveu, danificou as estradas. Até recebi uma foto lá de Birocai e mandei para o Osmar pegou, só, já foi, estão indo lá com a caçamba, com pedra para arrumar onde foi cortado a estrada. A gente sabe que as cobranças vão vir para nós vereadores, nós vamos repassar as pessoas competentes do município para que resolvam os pedidos da nossa comunidade. Vamos deixar para falar em estrada quando tiver um sol bom então, pessoal, tá? Mas que esperamos que seja o quanto antes, principalmente para ajudar nossos agricultores do interior que estão padecendo com essa chuva e vão padecer um pouco com as estradas do jeito que estão. Sobre o pedido número 14 desse vereador, por que tanta demora na conclusão da obra na rua Visconde do Rio Branco? Essa é a pergunta que eu recebo daqueles moradores que ali se encontram. E eu disse, não, vou fazer um pedido via Câmara para ficar formal, para ver o que vem e vou repassar para vocês. Também foi pedido, tinha falado já com o secretário, com o prefeito, a 14 de julho, que corta a Visconde ali, bem na esquina do Calu ali, está terrível, quem desce e quem vem de lá. Até falei com o secretário Osmar, para ver se podia colocar umas pedras, uma fresa, para dar uma melhoradinha para os carros passarem ali. Tá? Também um pedido, até gostaria que nós vereadores divulgassem mais também. Precisamos divulgar esse número novo do hospital aqui de São Vicente do Sul. É importantíssimo nós vereadores ajudar a divulgar no seu status para o pessoal ficar sabendo o número novo do nosso hospital. Para o pessoal que está na escuta, é 999-08-6879. Seria interessante a gente fortalecer esse pedido, porque muitas vezes o pessoal não tem esse número, tem o 0800, mas até tu ligar o 0800, procurar o ramal, às vezes tem que procurar o ramal ali quando para digitar. Então esse é o número direto do nosso hospital de São Vicente. Também vendo as redes sociais agora há pouco, é interessante, também acho, da minha parte, é a oportunidade de emprego no município. A SVCOM colocou ali que está precisando do sexo feminino, que seja levado os currículos na rua Adalberto Coni, 941. Então, essas pessoas, essas meninas que estão necessitando de um trabalho e que têm a carteira B, CNHB, leve seu currículo ali, que elas estão necessitando de pessoas para o trabalho. E vou fazer uma nota de repúdio sobre nossos banheiros públicos do nosso município. Eu acho que não tem cabimento tanto nós, vereadores, e a população cobrando, pedindo melhorias naqueles banheiros. Foi feito as melhorias, foi arrumado nossos banheiros públicos, e o que aconteceu? Foram lá e danificaram nossos banheiros. Sabe, eu não sei o que está acontecendo mais no nosso município. Será que em casa essas pessoas agem assim? Danificam a porta do banheiro, danificam uma torneira? Eu não consigo entender para quê. Para que esse desinteresse em danificar um bem público que vai servir a nós e a comunidade que vem a visitar o nosso município. Que muita gente chega e diz, não tem um banheiro público no nosso município. E quando é arrumado, acontece tudo isso aí. São vândalos. São gente que não gosta de preservar e ajudar o que o São Vicente está dando de bom a essas pessoas. Meu muito obrigado, então, vereador José Luiz, e desejar a todos um excelente início de semana. Obrigado a todos pela atenção.
Pronto, vereador, fazer uso da palavra, vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada PP. Com a palavra, o vereador Flávio Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, assessores aqui presentes. Boa noite, José. Boa noite, Ronei. Boa noite, a Solange, que se encontra aqui presente. A mulher do nosso amigo José. Normandia também, minha amiga que está aqui de novo. O Felipe, assessor jurídico ali também. Amigo velho, que fomos numa... Essa semana já fomos dar uma mão lá para o nosso partido, lá em São Chico. Ao secretário de Agricultura que se encontra presente nessa casa, Anderson Oliveira. Vamos lá, devagar, vamos lá. Sobre o vídeo, tia, não, eu estava em casa num sábado de manhã, fazendo uma boia ali, tranquilo, tomando um mate, e aquela chuva não parava, desde que eu me acordei, aquela chuva não parava um minuto ali, não. Aí eu peguei, estava ali mexendo no telefone, vou fazer um vídeo para... Eu não sabia que ia gerar todo esse rebuliço aí. Mas não me leve por mal, é só... A gente sabe, a gente está preocupado, a gente sabe do problema que está dessa chuva. A gente está preocupado, mas uma coisa a gente tem aprendido na vida é levar com bom humor as coisas da nossa vida. Então, a gente vai tentando levando com bom humor e tentando solucionar os problemas da melhor forma possível. E quando está essa chuva assim, não, como o vereador Flamarion falou, não tem como nós resolver. Então, mas assim que parar, quero agradecer. Uns dias antes ali, a gente, quando conversa com o secretário Osmar ou com o Anderson, que está aqui também, a gente, quando vai passando o tempo sem chuva, a gente já vai melhorando o tom deles da voz, assim, eles já estão mais tranquilos. Já agora, se a gente... Eu já nem falei com ele, mas se a gente fala com eles agora, já sente a preocupação deles, assim. Então, até uma felicidade, uns dias antes da chuva ali, eu tinha pedido até um cara que nem vota aqui, mas tem terra ali no chão duro, me pediu para tapar uns buracos de emergência que estava feio. Eu pedi num dia, no outro dia estava pronto o buraco. Então, eu quero agradecer. Então, a gente sabe que a população, que eles trabalham, não há má vontade, há o tempo que não ajuda. Então, mas vamos dando sequência aqui. Quero parabenizar, quero agradecer também, quero parabenizar o ex-secretário Fernando pela boa comunicação com o vendedor da Philips, da For Health, Daniel Matiusi. Agradecer ao Daniel também por essa importante conquista do nosso hospital, que é uma ultrassom. Eu, quando me acidentei, eu precisei desse desse aparelho, então é uma baita conquista aí, nós vamos economizar bastante na nossa saúde, em vez de estar precisando ir a São Chico que ia. Então, sobre o hospital, que foi falado aqui nessa tribuna também, hoje à tarde, eu vindo do mercado ali, falei com o Henrique, que é o responsável da empresa, ele me passou toda a tranquilidade do mundo, que já está comprado os materiais, as tesouras que chamam já está comprado, já está aberta as canaletas, só não foi mexido hoje, só não começaram a mexer por causa da umidade. Então, a gente, mesmo com alarde, não é uma vontade, como é que eu posso dizer, como o pessimismo de certos vereadores aqui nessa tribuna, podem ficar tranquilo que o hospital está em andamento e vai ser concluído a tempo e da forma que tem que ser. Então, quero parabenizar o pessoal da igreja, pedir perdão que eu pouco participei esse ano ali. Quero parabenizar, parabéns a Maria Helena, nossa colega incansável, graças a Deus ela faz parte do nosso time, uma mulher dessa de fibra, coisa boa. Esse dia na frente ali, estava falando com o Nardel, o Giacomelli ali, ele impressionado com o quanto que essa mulher trabalha, diz ele para mim, então parabéns aí. Muito obrigado aí por tudo, parabéns e tudo mais. Quero parabenizar as gurias do vôlei também. Agora eu assisti o último jogo lá da final delas lá, quero parabenizar e fico feliz de ver a evolução delas no vôlei, no jogo de vôlei, desde que elas começaram a jogar. Hoje elas estão bem avançadas, estão batendo de frente com as gurias, principalmente de Jaguari, que são as mais fortes ali. Mas um dia nós vamos chegar lá e vamos derrubar essas gurias. Então, quero aqui, tá aqui o Felipe aqui também, que é o cara bastante representativo na Bosch. Agora dia 20 e 21 vai começar a taça de Bosch do nosso município, aí, que tem sempre no mesmo município. Quero parabenizar a Camille, a Jordânia, a Thaís, essas gurias aí, acho que falam melhor que nós até, inclusive. Então, o grau de evolução dessas gurias cada ano que passa na apresentação dos vídeos e da fala ali, cada vez evolui mais. Hoje recebi bastante elogios para todas elas que participaram. Então, deixa eu ver aqui. Eu não ia falar... Um minutinho? Só para finalizar, contar uma história sobre o que a Dani falou aqui, importante, sobre o EJA e essa parceria do município com o IFAR. Numa campanha lá, não me lembro qual, eu vim ajudar, que nem era candidato, vim ajudar o meu irmão aqui. E uma moça lá, não vou citar nome, lá no Loreto me disse, contou assim, com lágrimas nos olhos, me contou a seguinte história. Graças a esse programa, teu irmão, ao IFAR, eu estava em depressão e saí da depressão, eu fui lá, estudei, hoje eu tenho um trabalho, hoje eu vendo meu pãozinho, hoje eu estou aqui. Então, a importância da educação para o município e para essas pessoas aí de mais idade que não tiveram tempo de estudar na época correta, vamos dizer. Que nunca é tarde para se estudar. Então, para finalizar, seria isso. Eu teria outras coisas para falar aqui, mas é tanta coisa que daí daqui a pouco o pessoal nem lembra. Então, quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador líder da bancada do PDT.
Presidente José Luiz Carvalho, presidente dessa Casa Legislativa, cumprimentando também os demais vereadores e vereadoras, cumprimento o vereador, o assessor jurídico licenciado Felipe. Ah, não tá? Ué? Ué, que é seis, hein? Cumprimento também o secretário. O secretário. Secretário da Agricultura, nosso amigo Anderson, responsável pelo controle interno, a Solange, assessoria, enfim, a todos que estão presentes, cumprimentando também aquele que nos assiste e nos escutam através da Rádio São Vicente e nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, vamos começar sobre os parabéns ao esporte em geral de São Vicente. Nós temos hoje uma turma muito grande de gente que está jogando futsal feminino, masculino. vôlei feminino, masculino. É, agora está o 11ª Taça São Vicente de Bosch, começa dia 20, sábado e domingo agora. Né? Também esporte, é, rodeios, que tem em homenagem aí aos 148 anos do município, é, do CTG Cancel da Fronteira, no outro fim de semana. É, tem uma cavalgada agora também feminina nesse fim de semana, sábado e domingo. Tá? Então o esporte no geral, é, nós temos que parabenizar esses que estão nos representando tanto no município como fora dele. Parabéns a todos esse pessoal envolvido, assim também como aqueles que nós, os artistas que a gente tem em São Vicente, que agora aqui né, no que teve agora em Nova Esperança, a 8ª edição do Festival Nativista Ecológico e Turístico Gruta Encanto, onde nós tivemos aí o Emerson Martins com melodia, com a melhor melodia, né, que foi um dos premiados. Também tivemos o Dairan, também como o melhor conjunto instrumental, né, e tivemos também o Igor, o Igor Tagiello aí, é, como a música mais popular. Então vejo os senhores que a gente tem talentos em tudo que é área em São Vicente do Sul, o que sem dúvida é um orgulho para todos nós, para todos nós vicentenses. Aquela chuvarada que deu, é, o pessoal aqui da Conde de Porto Alegre me convidaram para me dar uma passada lá, para dar uma olhada num setor antes de, no fim lá da quase da rua, onde é um local que sempre quando chove alaga e a chuva e a água não tem para onde ir. Secretaria de Obras já esteve dando uma olhada naquilo lá. Tem que ser feito uma boca de leão grande lá, um bueiro. Sabe? É bem complicada aquela situação ali. Né? Ou abre para os terrenos, que daí os donos não vão concordar, ou tem que ser feito um investimento grande ali para terminar aquele problema. Porque realmente os moradores daquele local ali, e é um local dentro da cidade, tem que ser resolvido. É, eles ficam completamente ilhados. É lá na Conde de Porto Alegre. Né? O problema da Secretaria de Obras já sabe, lá embaixo, já sabe dessa situação e faz horas que o pessoal reclama, com razão. Senhor presidente, é, logicamente que os meus 5 minutos sempre, né? Eu fiz agora que nem o Flamarion.
Não, não me copia.
Na metade do assunto. Tá?
Vereadores, é, após terminar a sessão, quero uma reunião com os senhores para me explicar para os senhores o regimento interno. Como concedi para o vereador Flamarion, vou lhe conceder para o senhor pela última e primeira vez.
A gente acaba tendo tantos assuntos para falar aqui, presidente, e acaba se perdendo desse detalhe, né? Que eu acho que tinha que ser, isso aí tinha que ser meio automático, o líder. Se não terminar antes, até os 10 minutos que mantém a... Né? Vamos fazer uma emenda nesse regimento. Eu quero também, senhor presidente, sobre essas questões aí de chuva, é como a gente falou, como é que elas vão falar em estrada, tia? Por mais que a população tem que reclamar, tem toda a razão de reclamar, mas que o tempo não está ajudando ninguém. Pobre lavoureiros, que tem que começar, tem problema quando começa a trabalhar na terra até colher, até tirar de dentro da lavoura. Olha, é uma judiaria o que está acontecendo. Né? Ainda bem que parece que a produção é boa, mas o preço está lá embaixo também. E mais isso agora, lavouras prontas para colher e acabam não conseguindo colher, mais prejuízo, olha, é terrível. E a Secretaria de Obras, eu digo que eu não queria ser secretário de Obras, Felipe, e nem prefeito nessa altura. Porque não tem o que fazer. Infelizmente, não tem. Não adianta nós chegar aqui e criticar só o vereador Zé Luiz. Não adianta chegar o vereador aqui e dar pau... que não foi feito. Não foi feito tudo, mas as máquinas não param nunca de trabalhar. Né? Existe problema? Existe. A estrada arrumada hoje, chove amanhã, ou daqui 2, 3 dias termina tudo de novo. Ainda mais aí, não chove pouco. Infelizmente, é uma realidade. Eu Afonso Mota, tem que aproveitar, presidente, pois não, com a palavra o vereador...
Obrigado pela parte. Eu vendo o senhor falar em estradas, coisas e tal, vendo o vereador Marion falando, em novembro, Só que essa equipe que está nova aí, estão a todo vapor. Também eu quero deixar os parabéns para o Anderson, que está aqui, pelo grande trabalho que o Anderson vem desenvolvendo. E agora, vendo as postagens, o pessoal reclama realmente. Mas tem uma postagem do morador Loreto dizendo assim: tá, mas quando vocês estiveram lá, vocês não fizeram. E é desafio de novo: quando é que choveu tanto de novembro para cá como tem chovido? Só esse final de semana é 150 milímetros, pessoal. É difícil. Mas só que aí eu vejo o vereador Alex falando, administração, mal administração, me admiro muito. Nós estamos já em quase maio e até hoje não apareceu um candidato para nos enfrentar. E lhe digo, se enfrentar nós, vai levar pau. Porque se fizer uma pesquisa hoje, a aprovação da nossa administração, porque hoje eu faço parte, é de 80% para mais. Por isso que não tem nenhum candidato. Não está bom, poderia estar melhor? Poderia. Mas se Deus quiser, vai melhorar. E nós logo aí temos revertendo esse quadro aí, que é as estradas. Falou na estrada Coqueiros, está licitada. É questão de tempo, mas como é que os caras vão botar um produto em cima daquela umidade ali? Daqui um ano está nós vereadores aqui falando. Está ali o do IFE, aquela grande obra do IFE. Uma firma que entrou chão adentro fazendo drenagem e tal, está ali, estão parados porque não tem como colocar, porque por causa da umidade. Seria isso, obrigado pela parte do vereador Gilmar.
Vereador José Luiz. Eu vou lhe dar uma parte. Eu só gostaria que o senhor segurasse para mim o tempo. A parte, vereador Alex, pois não? O senhor quer uma parte?
Retornando à tribuna, fui desafiado. Vereador Zé Luiz, não surgiu o candidato, mas já abriu já a janela eleitoral? Eu acho que não, porque, pelo que eu sei, não abriu ainda. E nem saiu as convenções dos partidos. Como o senhor disse que não tem candidato? O senhor tem certeza disso?
Tenho.
Ah, o senhor acha que o senhor tem. Eu acho que o senhor tem certeza, tem. É igual o senhor falou para mim ano passado. A última eleição que eu concorro para vereador, nunca mais concorro para vereador. Não sei, não. O senhor confirma isso daí?
Mas era no PTB.
Era no PTB, tá.
Eu concorri para TLG.
Tá bem. Eu também concorri para TLG. Eu vim de lá do São Cepé para TLG. Tu veio me falar isso. E sobre as estradas que ele falou, olha, sinto muito em dizer. Olha nas postagens agora que nós estamos. Está sendo transmitido. Quantos pedidos da estrada que tem? Olha aí quantos pedidos. E não fizemos estrada. Fizemos inúmeras estradas. Tanto é que nós somos lembrados das melhores estradas. E o seu Arão, que é o ex-secretário aí, onde ele aparece, todo mundo fala que saudade do Arão. Seria isso, presidente. O senhor, agora que o senhor trocou de lado, o senhor acha crítica. Até ele foi seu secretário também, que o senhor teve os 3 meses lá. E ele tinha um trabalho excelente. E agora, de um dia para outro, mudou tudo. Seria isso, obrigado.
Eu não vi ele falar do Arão, eu vi ele falar que as estradas que sobre candidatura, não vi o senhor citar o nome do outro, não sei, do Alex. E o senhor falou alguma coisa sobre a questão do cara do Loreto. O Loreto falou, inclusive criticando o vereador Alex, dizendo que o que o vereador está dizendo, se que nunca teve estrada no interior. Isso foi dito, não é nós que estamos dizendo, né? Isso foi dito, foi no Face colocado isso. Mas vereador Alex, todas as administrações, todo mundo quer fazer o melhor. Todo mundo quer fazer o melhor. Às vezes não conseguem. Ou o senhor acha que também na administração que o Arão foi secretário não teve as partes boas? Claro que teve, vereador. Mas vereador não tem. O senhor quer a parte, eu lhe dou. Então nós vamos começar a bater boca aqui. Tá?
Atenção, questão de ordem. O vereador está com a palavra, não lhe deu a palavra. Espero que... Não pode dar duas à parte. Mas não, o regimento não permite duas à parte.
Né? Então assim, ó. Não, olha aqui, o que não pode, pessoal, o que não pode é os vereadores embrabecer aqui, porque a gente está falando as coisas. Uns defendem, outros acusam, e ninguém está criticando. Dizer que nunca teve estrada no interior também não, é meio exagerado dizer isso. Mas teve as partes boas e teve as partes ruins, vereador. Essa é a verdade. Toda a administração, todo prefeito queria deixar as estradas aí, que era uma faixa. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Ou tu acha que eu ia ser prefeito para estar sendo criticado? Não, senhor. Eu queria ser o prefeito para fazer que nem o Renato Portaluppi lá, botar uma estátua na frente da prefeitura. Mas não vai acontecer isso. Infelizmente não vai. O tempo não ajuda, né? Agora tem uma coisa, cada administração que assume quer fazer tudo que pode, tudo não vai conseguir, mas vai trabalhar para tentar amenizar os problemas sempre, né? Vai ter problema? Vai ter problema, não adianta, sempre vai ter a crítica, tem aqueles contra e aqueles a favor. Agora, criticar é bem mais fácil, dá pau, mas é boa criticar, né? Eu quero parabenizar também o deputado federal Afonso Mota, que ele teve, já citei isso aqui, vereador, ledou daqui um pouquinho, que ele tinha nos deu 150 mil reais aqui para a saúde, e depois nos deu mais 475 mil para uma máquina, uma retroescavadeira. E naquele dia lá, vereador, o dia que o senhor assinou a ficha, Ele nos deixou mais 200 mil reais aí para o hospital. Né? Então, parabéns a esse deputado. E eu sempre digo uma coisa: deputado, nós temos a comunidade em geral. Tem que, na hora de votar para deputado estadual e federal, tem que saber aqueles que ajudam o nosso, independente de partido político. PT, MDB, PDT, PSDB, PL, não interessa. Aquele que nos ajuda tem que ser valorizado pela população. E não aqueles que nem conhecem São Vicente e vêm aqui fazer um monte de voto. Tá, isso a gente tinha que trabalhar em cima disso para não acontecer essas injustiças aí. E votar em realmente aquele que nos ajuda. Parabéns aí ao Afonso Mota. Corte, já foi elogiado aí a Paola, a Giovana e a Maria Fernanda. A Corte do ano passado, que muito bem representou São Vicente do Sul, a FECOBATE. Né? Essas gurias estão de parabéns pelo trabalho que realizaram. E parabenizar também a nova corte com a Thaís, a Jordana e a Camille, que sem dúvida também vão fazer um bom trabalho, se Deus quiser. Tá? Vocês estão de parabéns, essas gurias, e parabenizando também não só as que pegaram faixa, mas também como as outras todas. Porque só ter coragem de disputar e chegar na frente da população lá e pegar um microfone... Não é fácil. Até a gente que tem uma história aí com o microfone dá umas tremidas. Imagina essas gurias. E as duas primeiras, alguma coisa, como falou o Alex, de mudar. As duas primeiras tomaram duas perguntas para arrebentar as gurias. Terminaram com a candidatura das gurias. As duas primeiras candidatas. As outras não. As outras seis foi barbada a resposta. Agora as duas primeiras... Como disse o Flávio, não sei nem se a gente sabia responder aquelas perguntas. Sabe, verdade? Judiaram as gurias.
Mal formulado.
Né? Então, mas de qualquer forma, estão de parabéns todas. Tá? Sucesso para elas e essa casa aqui, sem dúvida, né? Na pessoa dos vereadores, temos sempre à disposição. O senhor vai.
Um minuto.
Não, mas e aqui vocês ficaram uma hora. Quebra-molas, o pedido que eu fiz, esse quebra-mola, isso aqui já tem pedido, hoje tem mais dois, três pedidos aí, vê se tem um projeto para isso, projeto para ser colocado quebra-mola, porque todas as ruas da cidade, todo mundo quer quebra-mola, São Vicente, e é uma necessidade isso, é uma necessidade, tem que ser feito esse redutor de velocidade o quanto antes nas nossas ruas. Vamos ver se tem algum projeto sobre isso, pode ser que venha para nós essa informação para a gente repassar. Queria falar também sobre o projeto, senhor presidente, mas vamos deixar para semana que vem, então, esse projeto de auxílio que vem para essa casa aqui. É a solicitação de auxílio à empresa aí, da Beira Rio aí. Tá? Eu acho que esse projeto vai ficar na casa, eu venho a semana que vem falar sobre ele. E sobre a questão dos comentários no Face, tchê, tem pessoas que dá até pena de analisar o que colocam no Face. Não sei se é inveja. Qual é a graça de criticarem ali? Mas para que isso, tchê? Para que? O que que ganham com isso? Qual é o gosto? Qual é a sensação de prazer que devem ter de dizer bobagem no Face, tchê? Para que? O que que ajuda aquilo à comunidade? O que que ajuda a festa? O que que ajuda São Vicente? A própria pessoa que coloca essas bobagens lá, ajuda no que aquilo? Qual é a alegria que tem de criticar, desfazer, falar em panela, tudo? Mas tia, coisa feia, cara. Ninguém gosta disso, pessoal. Esses que estão escutando aí, de repente, que colocaram, isso fica feio. Fica feio para vocês, que todo mundo fica falando mal, né? Eu, para mim, não me afeta nada, mas fica feio esse tipo de coisa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, às vezes as coisas aqui nessa tribuna, às vezes é a paz total, né? Outras vezes tem os probleminha. A palavra, vereador, se tem tempo ainda, eu lhe dou a parte. Não quer mais? Ah, Chico, vinha. Né? Às vezes está tudo na paz aqui, às vezes dá um deslizezinho, às vezes dá uma palavra para cá, para o outro, dá desavença. Mas que bom, se todo mundo puxar para um lado, não tem graça nenhuma. Né? Mas que predomine sempre, que cada um defenda seus ideais, mas que predomine sempre aqui a amizade e no fundo, no fim, no passar a régua ali, que predomine o interesse público, que é o que interessa. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção dos senhores e agradeço a atenção das pessoas que nos escutam e nos assistem, desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Próxima vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Gislaine Zignati Delpino, da bancada do PP. Com a palavra, vereadora Gislaine.
Retornando a essa tribuna, eu deixei as gurias do vôlei de fora aqui, não as parabenizei, porque a gente escreve tanta coisa e chega aqui e fica meio, sei lá, se nervoso ou que acaba passando algumas coisas sem a gente ver. Quero deixar os parabéns para as gurias do vôlei que jogaram ali ontem muito bem. E gurias lindas, empoderadas são essas meninas do nosso vôlei aqui. Do segundo lugar, né, jogando com Jaguari. Os colegas, eu deixei essa partezinha dos convites por último, porque eu tinha que fechar aqui a nossa sessão. Mas acabou que os colegas já fizeram os convites. Eu vou só reforçar aqui sobre o quem gosta dos jogos de bocha para comparecerem nas canchas aqui de São Vicente nos dias 20 e 21 de abril para prestigiar o 11ª Taça SVS de Bocha. É uma pena que vai coincidir com a cavalgada mista, a primeira cavalgada municipal mista, que vai sair também daqui às 13 horas do sábado, dia 20, e a saída do CTG com destino ao Umbu, e depois volta no dia 21, sai da Timbaúva dos Melos e chega no CTG às 15 horas. Tem. Às 13 horas, saída aqui do CTG com destino ao Umbu. Às 20 horas, jantar, brincadeiras e baile no salão do Umbu. E às 8 horas, a cavalgada sai do Umbu até a Timbaúva dos Melos, almoça na Timbaúva e sai de lá depois do almoço com a previsão de chegada aqui às 15 horas no CTG. Eu teria também alguns pedidinhos aqui para fazer, mas o Anderson está aí e a gente faz direto para eles ali. Temos também, sim, dá algumas discussões aqui, mas eu acho que isso é normal, porque são discussões, até então, são sadias, e isso vai acontecer, porque alguém vai sempre defender e alguém vai sempre criticar. E isso é normal, e a gente sabe que tem lugares que estão muito ruins, sim. Sabe que as chuvas agora estão impedindo, né, dos responsáveis ir até lá, mas a gente reza, a gente pede, a gente torce para que essa chuva pare e que as coisas vão se resolver. Eu acho que é por aí o caminho da história, tá bom? Era isso para fechar hoje.
Retorno, presidente, eu sei que o senhor vai me dizer que não está dentro do regimento interno, porque não é do assunto que a colega está falando, mas só sobre as lombadas, os quebra-molas. Eu estava lendo aqui, ó, desde que foi instalado o Código de Trânsito Brasileiro, desde a sua entrada em vigor em 1998, sua instalação são só permitida nos casos de exceção prevista no artigo 94. Inclusive, quando entrou em vigor a lei, concedeu às prefeituras prazo de um ano para que homologue os quebra-molas já existentes ou então lei removam. E, eu sei que vários colegas pedem quebra-mola, sei que é necessário porque não existe a conscientização dos motoristas, mas muitas vezes o prefeito não consegue fazer porque ele tem que estar de acordo com a resolução 38 de 1998 do CONTRAN. Só para ajudar os colegas. Seria isso, obrigado.
Tá bom, Maria. Era isso que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
É, pegando o ganchinho ali, só para até falando em quebra-mola e estacionamento, pessoal, nós temos que se reunir e ver onde é que está a lei que autoriza qualquer dono do estabelecimento pintar uma faixa amarela e proibir estacionar. Hoje chegou uma mulher do interior, ela fez 5 voltas e não, toda aquela chuva e não achou um lugar nenhum. E aí ela me contestou: vereador, onde é que está a lei que permite? Cada estabelecimento coloca sujeito a guincho. E onde é que está a lei? Não passou para essa casa, nada, qualquer. Então nós vamos ter que ver isso aí. Isso é para o bem da comunidade, bem de todos. Agora mudou o trânsito, por isso que eu até nem fiz o requerimento, porque a menina do trânsito. Eu quero deixar um aviso de utilidade pública, dizer para os senhores vereadores e quem nos está escutando que aqui é a casa do povo. Aqui é um processo democrático. Qualquer pessoa está convidado a vir aqui, olhar, solicitar, requerer. Não tem restrições nenhuma. Qualquer pessoa que quiser fazer um requerimento pode vir aqui. Quiser fazer uma ligação pode vir aqui. Quiser usar o nosso Wi-Fi pode vir aqui. Quiser fazer cadastro de CPF, não tem nenhum vereador que é credenciado pelo Correio. Tu pode vir procurar a Mariane, pode vir com a permissão do meu líder da bancada, procurar na assessora, o que for preciso. Então, senhor, está aberto para a comunidade vir aqui nos visitar. Qualquer vereador está autorizado por esse presidente de fazer qualquer tipo de trabalho que seja para o bem da comunidade, sem cobrar simplesmente para fazer o bem. Um convite do prefeito municipal. O prefeito está convidando os vereadores para sexta-feira, dia 19 de abril, às 8h30, o prefeito vai até a cidade de São Gabriel fazer uma visita numa empresa. Se não me engano, o nome da empresa é EcoSul. Essa empresa está com um projeto de vir se estabelecer em São Vicente. Ela já tem até um local, depois do IFE, para reciclagem de materiais. Reciclagem de materiais, não sei especificamente o que. Então, o vereador quiser ir, nos coloque o nome, até para vir com o prefeito o carro. Então, gostaria que até quarta-feira colocasse o nome para nós melhor ver com o prefeito sobre o deslocamento até São Gabriel. Sexta-feira, dia 19, às 8h30, o prefeito pretende sair. Antes de eu encerrar, eu convido a todos os ouvintes e da live, em nome do presidente da rádio, que permaneça sintonizado na rádio para prestigiar o programa Pique da Bola. O que eu tinha para a noite de hoje era isso. Agradeço a presença de todos e de Deus e encerro a presente sessão.